né, que os seres humanos são uma praga e um vírus para o planeta, nós trabalhamos diariamente a sentir que nós temos um lugar e temos um papel, e há exemplos das comunidades indígenas que foram capazes, ao longo de milhares de anos de vida muito interligada e embebida nos seus territórios, de fazer os territórios mais vibrantes, com mais vida. Nós, a determinada altura, afastámos-nos disso e agora estamos a ser convidados a integrar isso tudo, voltarmos a olhar e aprender com os povos indígenas como é que se tem uma relação mais profunda, e que a tecnologia ajuda nisso e não é um substituto, ou não vai nos levar para um caminho ainda mais distante da natureza, criado artificialmente pelos humanos, que sabemos que não vai gerar vitalidade e viabilidade para a vida florescer.
Olá, família Refi, sou eu aqui, o Rica, de novo, com mais um episódio do nosso podcast Planta R. Hoje eu vou falar com o Nuno e a Constança da Lúcida. A gente vai falar um pouquinho sobre educação de desenvolvimento regenerativo e como a gente aplica esse tipo de conceito de educação em diferentes áreas, que vai desde tecnologia, blockchain, até o nosso pessoal. Bora lá? Olá, Constança. Olá, Nuno. Obrigado por estarem aqui, por ter esse momento para falar comigo. Como é que vocês estão?
Super bem. Olá, obrigada por estarmos cá também.
Sim, super feliz de conectar contigo e estar aqui convosco.
Obrigado. Então, a gente sempre começa perguntando um pouco sobre a história regenerativa das pessoas, né? Como elas chegaram, onde elas estão, como elas trabalham com regeneração e de onde vem todo o trabalho delas. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, a história regenerativa de vocês.
Ok. Enquanto indivíduos, né? Também, olha, eu posso começar. Estas histórias fazem sempre muito mais sentido quando nós olhamos para trás, não é? Então, acho que hoje em dia, se me tivesse perguntado isso há 5, 6 anos atrás, não conseguia responder, porque talvez não me reconhecesse nesse caminho. E então o que aconteceu foi, eu sou bióloga de formação, bióloga marinha, então sempre vi o mundo assim muito como vida, não é? Como interação, ligação, nós enquanto parte da natureza total, ecossistemas, etc. Mas acabei sempre por trabalhar mais nesta ponte entre a ciência e a política, onde no fundo tentávamos fazer com que o conhecimento científico pudesse dizer às políticas o que era um bom caminho, um mau caminho em relação às nossas atividades humanas. E há cerca de 7 anos atrás, estava-te a dizer antes de começarmos, que morei na Dinamarca, trabalhava para uma agência europeia. Então, a esse nível, trabalhar com os países todos, na União Europeia, com o mundo, Nações Unidas, etc. E só via que cada vez mais queríamos mais dados, mais indicadores, mais relatórios, mais conhecimento, e na verdade a mudança mesmo a nível humano não estava a acontecer a par com o conhecimento que já sabíamos que tínhamos e que das coisas tínhamos que mudar. Então fiquei super intrigada com como é que as pessoas mudam, então, até a evidência. E nos últimos 7 anos, foi toda uma exploração muito grande de desaprendizagem, de voltar a aprender e de entrar por diferentes meios, comunidades, liderança criativa, empreendedores, mundo de inovação, né, para perceber como é que se têm ideias inovadoras. A parte toda depois também do coletivo, a facilitação, como é que nós enquanto pessoas trabalhamos de uma forma que tragam resultados realmente que todos querem e são os melhores para o sistema. E o último foi esta prática que agora o Nuno, há cerca de 3 anos fizemos este curso, que foi o desenvolvimento regenerativo, design, que é uma prática e é um curso que é segurado, e depois temos de falar mais sobre isso, mas com a Regenesis nos Estados Unidos. E foi quando acabámos o curso, foi feito no Covid, durante o Covid, foram 6 meses, transformaram em 9 meses. E foi
um verdadeiro parto.
Exato.
E não sei se foi a combinação do mundo, parecia que estava, não é? Estava a tornar-se não sei bem no quê, mas esta prática que realmente uniu o desenvolvimento interior com as mudanças que nós queremos fazer no mundo exterior, que foi assim, uau, então era isto que eu queria, era isto mesmo que me estava a fazer falta. Então, com o Nuno e com outros colegas, temos vindo a tentar desenvolver este espaço onde podemos tornar esta prática da regeneração mais palpável e mais acessível a organizações, a comunidades, a cidades. Acho que é assim o meu percurso até agora.
Boa. Bem legal. E você, Nuno?
Uma das coisas difíceis de quando nós às vezes partilharmos estes percursos é... Nenhum dos nossos percursos é linear, é claro. Muito mais emergente, não é? Como quase toda, como toda a gente. Mas além de ser emergente, é muito de exploração de diversas formas, não é? O meu background é economia. Eu ia até um pouquinho atrás, eu acho que parte da minha natureza e da minha história foi ter crescido numa família de classe média baixa, com dificuldades diárias. E então eu fui sempre crescendo muito num espaço de sentir, procurar expansão, de não estar, então muito, muito consciente também de uma série de dinâmicas estruturais que limitam as pessoas e o potencial delas. Eu vivi isso muito perto dentro da minha família, então foi sempre um caminho muito de eu próprio procurar expandir as minhas possibilidades e sair de um pouco, abrir campo na família, porque os meus pais puseram todo, apostaram tudo o que puderam para eu e a minha irmã termos uma possibilidade de termos estudos e de termos um futuro diferente do deles. Sou o primeiro grado, o primeiro licenciado da família e sou o meu background é economia, mas eu muitas vezes apresento-me como um economista recuperado, porque eu quando estava na universidade, fez-me imensa confusão a forma de aprender e de ensinar, e comecei a sentir a determinada altura que não estávamos a aprender aquilo que era necessário e nem a forma de ensinar era adequada. E então foi assim duas grandes questões para mim que ficaram abertas. Eu envolvi-me nessa altura no movimento associativo juvenil aqui em Portugal e foi uma grande abertura para mim no sentido de sair do que é o script habitual que vinha muito da geração anterior, não é? De vais estudar, fazes a universidade e tens uma carreira, encontras uma empresa e vai correr tudo bem, aquele guião que está predestinado. E basicamente fiz, depois de fazer o curso, tive um ano e meio a trabalhar no setor privado e rapidamente percebi que não era bem ali o meu lugar. Eu então trabalhei muito na área da educação, fora do sistema escolar, com o desenvolvimento de capacidades humanas e, portanto, muito coisas relacionadas até com aprendizagem intercultural, direitos humanos, educação para a paz. E a determinada altura... comecei a ensinar educadores a trabalhar com metodologias participativas e a ensinar a desenvolver capacidades de uma outra forma, e isso levou-me no final de... em 2010, desculpem, não sou assim tão jurássico.
Foi, nossa, está bem.
Estou bem preservada.
Trabalhar na regeneração dá nisto, sabes? Esquece o creme.
Exato. Regenera a pele também, né?
Em 2010 acabei a trabalhar em Timor-Leste com o Banco Mundial e foi mesmo também um constatar, foi assim o último quebrar de uma grande, de uma série de ideias, porque eu lembro-me de ir para Timor muito com investido de ajudar aquele país que era bastante jovem, a não cometer os mesmos erros que nós tínhamos cometido aqui na Europa. Então, tinha muito naquela de fazer o bem, não é? E cheguei lá e vi todo o encontro da modernidade com uma cultura muito enraizada. Isso levou-me a voltar para a Europa, a virar as costas à consultoria, uma carreira de consultor de Banco Mundial e de instituições assim grandes, e voltar para Portugal e para a Europa muito à procura de onde é que estão as sementes de mudança. Eu passei por permacultura, por várias práticas diferentes, para além das que já vinha explorando. O caminho acabou por levar ao curso com a Constância em 2020, porque eu andava à procura havia, para mim há uma inquietação que é, eu via tanta gente a pôr energia desde os anos 90, desde que eu comecei neste espaço de transformação social, tanta gente a pôr energia na mudança, e no entanto encontrei-me em 2017, 2018, entretanto fui pai de gêmeos e comecei ainda a ter mais aquela preocupação do futuro, que futuro é que estamos a nutrir. E via muita gente a pôr energia na mudança e as coisas estavam piores em 2020 e em 2020 do que estavam em 1990 e pouco, quando eu comecei este caminho. E então isso levou-me para um lugar muito de humildade e de curiosidade, o que é que precisamos de fazer diferente. E o curso de desenvolvimento regenerativo foi um curso que, para mim, foi o trazer junto vários aspectos, não é? A questão da mudança sistémica, com a questão de trabalhar com outros e ajudar a desenvolver estas capacidades, porque há um gap grande entre aquilo que nós queremos fazer e a nossa capacidade de o fazer. Temos um pensamento dominante ainda e uma série de práticas do mundo que vem da extração e de, e de tentar parar a desordem, tanto o mundo de controle e gestão, e percebi que, pá, que era preciso também trabalhar em mim. Portanto, o desenvolvimento regenerativo trouxe estas dimensões de trabalhar o desenvolvimento interior, o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento com outros, com o desenvolvimento de sistemas, em real time, a acontecer, e não uma coisa de vamos sair agora da nossa vida e ir fazer uma bolhazinha onde podemos ensaiar o futuro que eu cria-se aqui no momento, agora, no encontro uns com os outros, não é? Então foi uma grande abertura e ao mesmo tempo foi um espaço difícil, sabes? Porque foi, já vinha sendo especialista na área da juventude, tinha uma carreira reconhecida, a Constância também tinha muito na área dela, de biologia e desta questão das políticas. E de repente foi quase que voltarmos a ser beginners, a sermos humildes de, epá, nós já sabemos muita coisa, mas muitas das formas como estávamos a fazer e muitas das crenças que tínhamos, tínhamos que desaprender e deixá-las ir para poder nutrir novas possibilidades de sermos e de fazermos que de facto possam gerar novos resultados diferentes.
Sim.
E então estamos nesse espaço agora de nutrir capacitação de outros e de, através de outros praticantes, através dos cursos de desenvolvimento regenerativo que estamos a organizar na Europa, com o Regenesis, e criámos a Lúcida juntos com colegas para praticar, porque é uma prática, isto não é uma teoria, é pôr em prática no dia-a-dia como é que se faz regeneração, porque a regeneração não é um fim, não é um processo, é um caminho, e portanto como é que se faz regeneração a cada momento.
Sim. Nossa, muito legal. É que nem você falou, né? São os nossos trajetos não são lineares, né? Eu acho isso muito, muito, muito interessante quando pessoas de diferentes backgrounds, diferentes, né? Como é que fala? Vidas e tudo mais se encontram nesse tema de geração que precisa de outras formas de visão, que precisa de outras formas diferentes, não outras, mas diferentes formas de visão, diferentes formas de vida e tudo mais. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse curso de desenvolvimento regenerativo, como é que vocês... que assim, a gente pode falar um pouquinho agora da educação, eu acho, né? Então, assim, como esse curso veio a ser, como vocês ensinam os conceitos, quais conceitos, e aí depois a gente consegue falar um pouquinho sobre a prática, e eu tenho outras perguntas mais específicas também, se tudo bem.
Olha, eu posso dizer só de onde é que vem a ideia e depois vamos falar um bocadinho mais sobre como é que temos estado a vindo a desenvolver, porque ele tem sido um ponto mais pivô aqui na criação e na sustentação dos diferentes cursos ao longo dos últimos 3 anos aqui na Europa. Mas curiosamente estas coisas são espetaculares quando começam assim, só uma ideia, 2 pessoas conversam e por que não, e mandas um e-mail e de repente pá, já tens todo. E então isto começou precisamente em 2019, sim, uma colega nossa que faz biomimetismo, a Lynn Gornson, portanto muito olhar para esta forma de como é que a natureza, não é? O que é que nós podemos aprender com a natureza a nível de design e de práticas e de presença também. E ela já tinha feito este curso nos Estados Unidos, com a Regenesis Group, e tinha dito, Constança, eu que sei de muito natureza, este aqui traz uma dimensão humana para o que nós estamos a fazer, que é incrível. E eu acho que este curso tem que vir posto para a Europa. E eu, e na altura o Gil, o nosso colega, estávamos, ok, então como é que fazemos isto? Nós também estamos, bora, eu preciso disso também, tudo o que estás a dizer. Então mandámos um e-mail para a Regenesis e como havia esta ponte, e muito da lógica da Regenesis é de criar comunidades de prática, não é? Porque eles próprios, o core deste desenvolvimento regenerativo é, como o Nuno já tinha dado a indicar, é deixar mais capacidade noutros, não é? Portanto, não é fazer pelos outros, não é ensinar como fazer, é criar diferentes, já lá vamos, mas criar diferentes capacidades para que essas pessoas, dentro dos seus contextos, dos seus sistemas, das suas vocações, da sua missão, do seu propósito, com esta teoria e com esta abordagem de como é que os sistemas vivos, com que princípios funcionam, não criámos no mecânico, não criámos, né, através de tudo o que estamos aqui a criar, possam fazer por elas próprias. E então pronto, então, Regenesis, ok, o que é que são as condições que precisam? Isto é um curso que é feito online durante, neste momento já estamos há 4 meses, penso eu, mas é um curso que é muito feito em sessões online e depois tem uma parte que é presencial no fim, que é um intensive. Em 2020, por causa do Covid, não houve oficialmente um intensive em pessoa, mas os que estávamos cá em Portugal furámos o sistema e encontrámos-nos em mesmo, e foi daí que saiu, pela intensidade de estar em pessoa, eu, o Nuno, o Gil e mais uns outros dois que estavam lá, de querer criar o que é agora a Lúcida, mas saiu desse encontro, desse processo longo onde tu consegues mesmo de transformar. É um curso, e nós falámos sobre isso, é um curso que vai mexer nos alicerces cá dentro, porque é uma mudança de paradigma mesmo. É passar do paradigma mecânico para um paradigma de sistemas vivos, natural, e não é assim, não é? Não é mais 10 aulas online, fazemos 3 exercícios e já está. Tem uma dimensão assim, e assim, e assim. E pronto,
se quiseres
dizer um bocadinho mais de detalhe.
Pronto, começar. Tu já deste uma boa perspectiva. É difícil falar do curso porque é preciso passar pela experiência. Abordam-se conceitos e, portanto, há toda uma linguagem que se desenvolve para tentar dar nome a coisas que às vezes não são tão fáceis de pôr um dedo, não é? Essa parte de desenvolvimento de uma linguagem comum, mas por trás da linguagem está um entendimento. Nós até, uma das coisas que temos comentado com frequência, eu e a Constância, nós estamos agora também como faculty, como formadores a dar o curso com colegas do Regenesis, e nós cada vez que nos preparamos para dar cada sessão e vamos revisitar os materiais, há toda uma outra profundidade e nível de nuances a que surgem, além do nosso entendimento que já temos bastante grande dos conteúdos. Então, os próprios conteúdos, de certa forma, estão vivos através da nossa vida e do quanto vamos nos transformando. Portanto, é quase como releres um livro uma segunda vez, não é? Todos temos essa experiência de descobrir sempre coisas novas, estamos num estado diferente. Portanto, essa componente da linguagem. Depois tem toda uma componente, o curso é muito, tenta ser, trazer sempre tudo muito para uma prática, porque é muito fácil ficarmos no abstrato, e esse é um dos desafios do mundo moderno, a nossa capacidade de abstração e de conceptualizar, muitas vezes distancia-nos da experiência concreta, e então, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos é os cursos, para além das sessões online que temos de 2 em 2 semanas, e que são 9 ao todo, mais o intensivo presencial, temos os grupos, as pessoas organizam-se em grupos de estudo que vão aplicar o que estão a aprender num caso prático de um projeto que já aconteceu e que tinha uma intenção de sustentabilidade ou de regeneração, e vão aplicando os conteúdos e as ferramentas, porque nós trabalhamos com umas ferramentas que são, nós chamamos de mapas dinâmicos sistémicos, que nos ajudam, de certa forma, a entender e a organizar complexidade, e ao mesmo tempo a sermos capazes de elevar o nosso pensar, não é? De fazer um stretch, de não ficarmos só no pensamento habitual. E portanto, nesse aspecto, são instrumentos bastante importantes, mas têm que ser usados de uma forma viva e aplicados, senão ficamos no abstrato e perdemos noção. Depois, ele tem esta componente super importante que a Constância apontou, que é cada ser vivo, cada organismo vivo tem um lugar próprio na natureza, não é? E nós humanos também. E então, nós preservamos muito e somos muito cuidadosos, muito de cuidar da autodeterminação de cada pessoa e de cada entidade. E então o nosso trabalho é muito, como a Constância estava a dizer, de desenvolver ajudar a que as pessoas desenvolvam capacidades para fazerem aquilo que elas querem, e para se tornarem mais capazes de serem, de se refletirem sobre a sua própria ação e a sua própria experiência interior e ação no mundo, de forma a serem mais capazes de serem autodeterminados no seu processo de desenvolvimento. E então isso obriga-nos, na forma como damos o curso, a fazer sessões em que muitas vezes nós não damos as respostas, nós estamos ali muito mais juntos a explorar e a criar condições para que os participantes possam fazer o sentido por si próprios, mais do que sermos nós a criar significado e os insights para eles. E portanto é muito um espaço também muito emergente de co-criação e de criar significado juntos e cada um a partir da sua própria jornada. E, portanto, às vezes é difícil para o hábito que nós temos de ser processos educativos que são muito conduzidos, muito orientados, os participantes a esperar que o educador deposite neles a sabedoria, e este é todo um processo diferente que às vezes... Eu acho que nós estamos agora, por exemplo, na quinta sessão dos dois cursos que estão agora a acontecer atualmente, estamos mais ou menos a meio do curso, e toda a gente, inclusive nós, quando passamos pelo curso, experiencia um grau de desafio e de frustração e de dificuldade nesta fase do curso, porque estás a lidar com muita coisa, estás a tomar consciência que a forma como estavas a pensar sobre as coisas e a fazer provavelmente tinha uma série não estava bem, onde começas a descobrir que podias estar a fazer melhor, e isso exige um trabalhar contigo próprio de como é que és capaz, sabendo que queres servir a vida, que queres gerar novos resultados, como é que lidas com essa frustração, com esse voltar a ser humilde de não saber, num espaço que seja criativo e que não seja um espaço de fechar e de voltares ao hábito, porque é o seguro, não é? O familiar. Sim. E é o que... Então tem esse processo também de mexer com o nosso ser, muito, de uma maneira muito forte, e nós tentamos criar um espaço de apoio para que isso aconteça, mas ao mesmo tempo tem que ser um trabalho interno de cada um, de conseguir passar por isso e depois ser capaz de conduzir outros também nesse processo, porque no fundo estamos a capacitar pessoas para serem capazes de ajudar outros a desenvolver muito capacidade.
Muito bom.
Deixa-me-te dar dois ou três casos concretos, Rica, de mudança, agora tu que está vivo aqui, não é? Portanto, em cada sessão, à medida que as pessoas vão internalizando estes conceitos, vão tendo insights delas próprias, e que passam, quando olhamos com esta abordagem sistémica, nós olhamos para a mudança interior, a mudança nos nossos caminhos, nas nossas famílias, ou nas nossas equipas, ou na nossa organização, e a mudança que estamos a querer fazer no mundo, através dos nossos projetos, estes três níveis, como um todo que está sempre vivo. E um dos conceitos, por exemplo, que nós trabalhamos muito com shift de pensamento, não é? Então... nós estamos muito habituados a olhar para categorias e o que é genérico. Um curso, põe-te logo, não é? Pensas logo numa arquitetura de um curso. E quando nós queremos fazer um shift, que é para o que é uma essência. Então, por exemplo, nós estávamos ali a falar com uma das participantes, e ela estava a dizer que a filha dela estava com, que já tem, não sei, 20 anos ou algo assim, e que ia mudar agora para uma universidade, ou estava assim numa fase de vida turbulenta, que ela deu por si a dizer-lhe: não, mas tens que fazer isto, mas olha a minha experiência, mas tens que ir para ali, está para ali. E ela de repente diz que lhe caiu a ficha do que é isto de eu estou a tentar pô-la em categoriazinhas. Ela agora, porque tem esta tipologia de pessoa, tem que fazer o curso ali e tem que ir fazer isto e é esperado isto. E quando ela de repente fez o shift de: eu não estou a falar para a essência da minha filha, Eu não estou a deixar que a essência dela se expresse. Eu estou a querer-lhe impor-lhe o que eu acho que é genérico a nível de educação, porque me foi dado a mim, não é? Tens que ir por este caminho que é o seguro. Estou-lhe a tentar impor a ela. E ela diz que aquilo mudou a relação com a filha, porque a filha também estava assim, não é? Mãe, filha, mãe, filha, mãe, filha. E fez ali um shift gigante.
Ótimo.
Essa foi mudanças que podem vir a nível pessoal. É lidar com a relação. Outro shift, talvez agora também ligando aqui ao REF, não é? Que há aqui muito esta parte, sobretudo do REF Lisboa, que é aqui de como é que olhamos para a transformação numa cidade. E podemos olhar que é muito isto, que há o vibe da sustentabilidade, e muitas vezes a regeneração está ali um bocado misturada já com a sustentabilidade, é tipo uma sustentabilidade 2.0 ou 10.0, seja lá o que for, mas é um
tweak. Sustentabilidade aos esteroides,
é assim uma coisa tipo: agora, e agora somos imensos e temos blockchain. Exato. E temos isto e temos aquilo, e... mas na verdade, se olharmos para Lisboa, podemos olhar isso de uma forma: ok, o que é que nós fizemos? Temos aqui montes de problemas, temos que, né, problemas de sanitários, problemas de migração, problemas de trânsito, problemas de comida, problemas de falta de árvores, problemas de barulho, e precisamos de soluções para conseguir fazer engenharia nestes problemas todos, sem dúvida nenhuma. Uhum. Só que a regeneração, isso é uma parte que fica muito na função, no doing, no fazer, né? Nas ações. Uhum. E esta questão do empreendedorismo está muito voltada para a ação.
Sim.
Se nós, tipo, conseguimos partir de outro ponto de numa perspectiva diferente e olharmos o que é que esta cidade é, quando pensamos uma Lisboa, quem é que ela é?
Uhum.
Quem é o ser que é Lisboa?
Uhum.
O ser vivo.
Sim.
O que é o espírito desta cidade? Como é que se olha sequer para um espírito de uma cidade? Não é? E se conseguimos, que há um caminho para fazer isto, não é? Com uma trajetória ao longo do tempo, se olharmos para a geologia, a ecologia, a parte humana, tudo, como é que isto ao longo do tempo se tem vindo a transformar, podemos perceber que há aqui um padrão qualquer de Lisboa.
Uhum.
Não é? Além da luz bonita, além de ter boa vista, além de ser assim, não é? Há aqui qualquer coisa mais profundo que se quer e tem vindo a expressar ao longo do tempo. E então, como é que nós podemos cultivar um sentido nas pessoas que cá vivem, de curiosidade, de vontade de se querer conscientemente fazer parte dessa história de expressão, não é? E que isso despoleta toda uma outra natureza de relação. De cuidado, responsabilidade, compromisso. Sejas tu visitante, sejas tu residente, sejas tu estrangeiro, sejas tu local.
Uhum.
Então, no fundo, e depois aí sim podes pensar em ações e tudo, mas há um potencial que começa-se a abrir, mais do que olhar só para problemas que temos que resolver. Né? Sem dúvida, temos. E mais. Né? Como é que se vai preparando esta trajetória evolutiva para não sermos simplesmente atropelados? Não é? Sentir que estamos a ser sugados, não é? Eu sou aqui de Lisboa, eu nasci em Lisboa, eu vejo muita coisa que também sinto que estou completamente gentrification, estas coisas todas, mas espera aí, isto não é algo que eu não possa também ser consciente e participante, não é?
Sim.
Então pronto, era só assim uns exemplozinhos. Sim. Que é uma natureza diferente.
Que são exemplos ótimos, né? Que eu acho que essa ideia de geração é realmente olhar para si, né? Olhar para o seu ambiente, onde você está, e que nem você disse, essa mudança de paradigmas, mas também entendendo a história do lugar, não só a história cultural, social, mas a história geológica, a história ambiental, não sei se... História ambiental do lugar, né? E assim, é que nem você falou, a gente tem Refi, né? Que, por exemplo, eu falo muitos projetos aqui de Refi, né? Regenerative Finance, que usa muito blockchain para solucionar problemas. E assim, eu queria falar um pouco assim, porque quando eu falo de Refi para as pessoas, ou conceitos regenerativos, ou né, cursos sobre regeneração ou desenvolvimento regenerativo, as pessoas falam, elas não se veem como aquilo. Você pode ser, como você disse, pode usar isso no seu ambiente pessoal, você pode usar isso em várias formas de como você lida, não só para você fazer uma agroecologia ou uma permacultura, mas também, ou você quer, ou mesmo se você não queira viver como um hippie no meio da floresta, sem, sabe, off-grid, né? Então, assim, eu acho isso muito interessante, falar um pouquinho qual tipo de pessoas ou de organizações que vocês trabalharam, como, por exemplo, tem a parte tecnológica também, e, então, assim, só para ver para o pessoal que está ouvindo também ter uma visão maior de que, assim, tem esses todos os tipos de gente que eu já trabalhamos com, esse é o tipo de pessoas que vêm falar com a gente, esse é o tipo de projeto que a gente faz, que não necessariamente é, como eu disse, uma permacultura ou uma vila no meio do nada para pessoas que não querem viver na rede, né?
Olha, eu posso pegar e depois continuas, Constança. Nós, obviamente, há aqui uma coisa que temos que reconhecer, que é, como todos os pioneiros, estamos de katana em mão quase a desbastar caminho, e por acaso é uma má imagem quando estamos a pensar em natureza. Sim. E regeneração, mas tem essa coisa de nutrir o sol, não é? Porque não tens um sol fértil neste momento, onde as coisas floresçam e tenhas dezenas de empresas, organizações e instituições a saltar e a querer fazer este tipo de trabalho, muito porque uma das coisas que nós observamos é que a maior parte das entidades, das instituições, das organizações e das pessoas em geral estão naquele ciclo de à procura de respostas rápidas. Uhum. É um bocadinho, está um bocado na cultura, não é? De respostas rápidas, de prescrições, portanto de fórmulas para poderem avançar e, portanto, muito coisas práticas, muito lineares muitas vezes, muito indicativas, olha, fazes A, B e C para chegares a D. E nós estamos aqui a falar de um trabalho que exige desenvolvimento, exige investir energia para ser capaz de se desenvolver. Uhum. Agora, dito isso, cada vez há mais pessoas, organizações e instituições a sentir aquele gap que falávamos há pouco, aquele fosso de capacidades em relação àquilo que eles querem gerar e a reconhecer que as formas que têm estado a adotar não têm servido, não têm gerado efeitos. E então, por exemplo, alguns exemplos de trabalho que temos feito. O ano passado estivemos a trabalhar com um colega nosso da equipa também no Norte, com uma Câmara Municipal, que, como muitas outras câmaras no país, tem processos no terreno de capacitação de empreendedores, portanto estas incubadoras, aceleradoras, etc., de empreendedorismo, de uma forma muito genérica, e portanto eles já estavam a fazer isto há vários anos e trouxeram-nos a jogo para tentar fazê-lo com um bocadinho já com um olhar para o território. E isso, por exemplo, uma das coisas que gerou, que outro processo que estivemos a fazer com eles, foi começarem-se a perceber que o facto de fazerem processos de empreendedorismo genéricos leva a que os empreendedores, depois de fazerem o processo que a Câmara Municipal investe dinheiro para tentar melhorar o território, vão para outros sítios onde há dinheiro, não ficam ali. Fazendo com um processo que tem a ver com descobrir o território onde eles habitam, com o qual eles têm carinho, onde de repente eles sentem-se chamados a nutrir algo porque podem ter um papel num futuro com mais viabilidade e energia no território, isso quase que os compromete logo com aquele sítio e, portanto, os projetos que saem deste tipo de processos de empreendedorismo estão muito mais enraizados no território e asseguram um trabalho muito mais coeso, não é? Uhum. Isso é um dos exemplos. Constança, não sei se te lembras de outro assim já de repente, se cá podemos fazer aqui até dois ou três Sim. exemplos um a um.
Sim, eu acho que é assim, à medida que este buzz da regeneração vai pegando, uhum. nós sentimos diferentes interesses, então não há propriamente assim um nicho, mas depois temos que perceber uhum. o que é a natureza do que é que as pessoas procuram. Tivemos logo a primeira, foi um CEO de uma empresa do setor alimentar cá em Portugal, uhum. que tinha uma visão já super à frente no sentido de contributo, o que é que uma empresa tem, qual é o papel de uma empresa no século XXI. E portanto com muita visão, com muita vontade, com muitos projetos, mas com alguma dificuldade em trazer estes projetos de uma forma integrada, coerente e que não fosse visto como projetos lá fora, mas aquilo que eu estava a dizer no início, como é que estes projetos, na verdade são eu enquanto project manager, enquanto CEO, enquanto pessoas envolvidas no projeto, mas também a equipa e também o que é que esta empresa está a dar, para neste caso era um território Sim. também que estava muito envolvido. Então tivemos a trabalhar em gerar novos processos mentais, no fundo, para poder conseguir ter esta visão mais sistémica, este pensamento mais sistémico, para começar a trazer as coisas de forma mais coerente. Também tivemos com as lideranças das escolas de hotelaria e turismo de Portugal, uhum. que já têm uma ligação muito direta ao território. E então, o que é uma liderança a nível de rede? São escolas espalhadas pelo território. A nível de educação, o que é que a educação, a capacitação para a nova geração de pessoas que estão nesta área, mas também para os negócios que já cá estão e que estão uhum. a mexer no território, que estão a chamar pessoas, que estão a mexer na identidade, estão a mexer na essência, estão a mexer no landscape, estão... Como é que esta perspectiva, além da sustentabilidade, mais regenerativa, também pode informar esse tipo de caminho?
Sim.
E também tivemos comunidades, talvez como a vossa, né? De simplesmente pessoas que se juntam, que têm uma missão muito clara, que querem fazer coisas e que há um potencial gigante ali e também pode haver ainda mais potencial que pode uhum. ser explorado se for com esta, se fizermos este shift de, ok, então o que é realmente único de uma ReFi Lisboa, com as pessoas que estão neste momento neste processo da ReFi, o que é a essência delas, o que é que elas querem trazer, o que é que Lisboa, enquanto ser, está a chamar, como é que isto aqui se cose. Então é por aí, são sempre processos mentais de abrir mais perspectiva, perceber se há insights, depois as pessoas agarram e fazem o seu trabalho de uma forma mais rica.
Não, isso, acho isso muito importante, né? E essa. Todo, eu não sei, eu sempre falo, né, para o pessoal do ReFi mesmo aqui, que trabalha com blockchain, que fala que trabalha em economias regenerativas, mas eu vejo assim, tá, mas de onde você pegou os conceitos regenerativos, né? Como é que você entende isso e como é que você está aplicando isso? E aí eu vim com a minha pergunta também, já que a gente está falando de ReFi agora. Primeiro, o que vocês entendem como economia regenerativa, né? O que é para vocês uma economia regenerativa? E aí depois eu queria fazer uma perguntinha com vocês sobre tecnologia e inovação. Mas vamos perguntar primeiro.
economista recuperado. Eu sou biólogo, vou dizer qualquer coisa diferente.
Uma das coisas logo que é chocante, que foi um choque para mim quando estava na universidade, foi perceber que a economia é ensinada da mesma forma, de uma forma monolítica em todo o mundo. E é uma escola muito própria de pensamento que vem com a escola de Chicago, portanto é super neoliberalista, e quando começa a contrastar com outras economistas, por exemplo, eu não lembro do nome, mas o economista que trabalhava com o Gandhi, indiano, que tinha uma perspectiva muito mais da economia como o cuidar da casa, e sendo a casa não só a nossa casa, o nosso lar, mas o nosso lar, portanto, ecologia, e portanto a economia nunca esteve na origem, o termo não vem dissociado do ecossistema onde estamos inseridos. Portanto, aí há uma coisa importante que é provavelmente a forma como a economia se expressa tem, em cada lugar tem uma forma única. Agora, há coisas que nós podemos tomar como princípios. Um deles é que a economia deve ser feita com determinados constrangimentos com os quais nós temos que lidar de uma forma criativa, nomeadamente, por exemplo, a questão dos limites ecossistémicos, onde as trocas e as relações económicas estão a acontecer. Neste momento nós estamos a pedir emprestado às futuras gerações, não é? com o tipo de relações económicas que temos desenvolvido, que estamos a desenvolver. Portanto, como é que desenvolvemos economias muito mais aninhadas nos todos vivos, onde as relações acontecem, e essas relações têm que ser, para isso têm que ser recíprocas, têm que ser de mutualidade, não é? Nós não podemos pensar que é possível... Por exemplo, só pegar no dinheiro, não é? A arquitetura do dinheiro atual, tu quando tens dinheiro na mão, é a dívida de alguém. Tu tens dinheiro, mas alguém deve aquele dinheiro que tu tens em ti. Portanto, a arquitetura do dinheiro, mesmo que nós sejamos positivos, a arquitetura atual do dinheiro fiat, deste dinheiro o euro, dólares, etc., é uma arquitetura em si extrativa, porque ela leva a concentrações de dinheiro em determinadas mãos. Há partes do sistema que podem criar dinheiro do nada, e depois há uma série de outras partes que têm que estar a contrair dívida para ter acesso ao dinheiro. E, portanto, há infraestruturas que não são regenerativas. Então, como é que nós transformamos isto em processos generativos? Como o mutualismo é importantíssimo, né? esta questão de relações recíprocas entre pessoas, mas também entre pessoas e o mundo mais comum, os ecossistemas que fazem parte, dos quais nós fazemos parte, e dos quais não nos podemos separar. E neste momento, por exemplo, qualquer entidade privada que opere no espaço económico gera uma série de externalidades que não estão contabilizadas no sistema, portanto tem uma série de impactos negativos que não fazem parte do custo do produto ou do serviço que estão a gerar. E isso é um problema, né? Portanto, não estamos a ter essas relações recíprocas. E muitas vezes há uma série de... O que nós vemos é... todos estamos a sentir que as trocas económicas são super extrativas. Vemos de uma trocas extrativas, não é? Tu vais... Uma empresa cedia-se em Lisboa porque Lisboa tem boa luz, porque é um sítio barato, mas não tem uma relação recíproca com o território, não é? Vai lá, está a extrair valor de bem-estar para os seus trabalhadores, mas não está, pode dizer que está a contrair trabalhos, mas está a fazer parte do problema de excesso de tráfego na cidade, aumento dos custos das rendas, enfim, uma série de problemas, não é? Porque tem uma atitude extrativa. Muitas vezes as empresas já começam a perceber que temos que limitar os estragos e, portanto, tem toda esta coisa de compensação de pegada carbónica, compensação com corporate social responsibility, mas é uma visão só de limitar os estragos. E já tens uma série de gente a tentar fazer o bem e nós achamos que temos que levar para ser regenerativo. Então é toda uma nova descoberta do que é que significa ter relações de cuidar nós próprios, uns dos outros, cuidar do mundo mais humano, que faz parte de toda esta vida, de todos destes todos vivos maiores dos quais nós somos uma parte, e fazê-lo de uma maneira que gere saúde, vitalidade e viabilidade para a vida poder continuar a florescer. Portanto, é quase que reinventar do novo, e como não é possível viver dentro de uma bolha, há uma série de transformações que temos que começar a fazer. E é uma das coisas que, já para entrar também um bocadinho para pistas para a Refi, é que se põe também muita confiança hoje na tecnologia, mas a verdade é que nós criamos tecnologia, a tecnologia cria-nos, não é? Então a consciência que está a gerar tecnologia, que está a trabalhar com tecnologia, se ela não muda, a tecnologia vai gerar ainda mais problemas e mais ameaças à vida do que gerar vida por si próprio, né? Então não é a tecnologia por si só que vai salvar o dia.
Sim.
E se calhar a Constança pode trazer aqui exemplos mais práticos que ela ajuda-me sempre como a trazer à terra e a trazer isto para o concreto do dia-a-dia.
Sim, eu até estava a pensar mais do que estar para mim, tentar ter uma imagem. Eu sou bióloga, como eu disse, e quando eu pensei, tenho uma irmã economista, que eu acho que se encaixaria, acho que não o vou ofender, porque acho que ele tem orgulho, encaixaria-se nesta ótica de neoliberalista, mas gosto muito dele, é uma pessoa muito querida. Mas nós, a nossa visão do mundo é muito diferente,
sim,
né?
Sim.
Mas para mim, economia, finanças, por mais que eu vá, acho que é por ser algo tão... pouco real para mim, e ao mesmo tempo é muito real, obviamente, mas que eu tenho sempre, são conceitos muito abstratos. Então, quando eu penso em economia regenerativa, para já acho que há este shift também que é economias. Acho que tem que ser algo muito mais aninhado, localizado e não, e portanto, muito como um ecossistema funciona, não é? Nós temos uma árvore que tem toda uma forma de ligações e um monte de bichinhos que dependem dela, e ela contribui com nutrientes para o solo, etc., que depois também está interligada com outras árvores que vão atrair mais plantas e árvores, insetos e pássaros, etc., que cria uma floresta, não é? Mas é uma floresta que está aninhada noutro bioma maior, não é? E assim vai, não é? Que está a produzir, in the end, está a produzir oxigênio e água e a regenerar solos para estar tudo disponível para o sistema planeta Terra, não é? Então são economias que estão todas alinhadas, não é? Então acho que há por aí, obviamente que há algo definido, mas são economias regenerativas. E quando eu penso o que é que seria uma economia regenerativa para mim, é precisamente se eu me quisesse, por exemplo, com a Lúcida, não é? Se nós quiséssemos entrar numa parceria com alguém, é não estar a pensar, não é? Estamos a falar, que é o que nos acontece muitas vezes, estamos numa conversa super interessante, há alinhamento, há potencial, há os olhos a brilharem, há vontade, há... E depois chegamos àquele momento que retira sempre a energia, que é, ok, então manda-nos a proposta e nós, ok, então agora como é que vamos fazer esta proposta, né? Financeira, porque não somos uma estrutura grande, portanto nós temos que pagar tudo que é nós, não é? Como é que vamos fazer isto de forma a que não estejamos a perder todo aquele uau de que tivemos e ao mesmo tempo ser realista com a nossa vontade. Eu quero retirar isto, não é? Sim. Eu quero poder apresentar uma proposta porque eu já sei que vou estar a ser de alguma forma nutrida, seja um Estado, seja uma economia mais local, seja o que for, eu tenho outro tipo de transações, não é só financeiras, não é? Então este conceito que fala-se muito na prática, não é? Genuine wealth, não é wealth. A genuine wealth fala de múltiplos capitais.
Exato. É isso que eu falo.
Fala de social,
experiências capitais, né?
Político, relacional,
natural,
social, exato.
Físico, espiritual. Uhum. Pronto, se tivermos que pôr isso na linguagem de capital e de trocas, há muito Sim. mais. Isto tem que ser, que eu acho que é o potencial do blockchain, que para mim é o potencial da tecnologia, né? É permitir, por um lado, dar visibilidade a isto, poder também né, criar, eu vejo, eu penso em blockchain e esta parte de tecnologia como criar toda a parte de, como, né, como, como a parte de um sol, de uma floresta que estava invisível, mas de repente há toda uma série de ligações e consegue-se perceber o que é que está a ser trocado e voltado, pode-se pôr uma proteção para não ser adulterado, não é? E de repente, uau, temos uma forma toda nova de perceber o que é que está a passar aqui entre nós. Sim. E de valorizar isso, não é? E perceber o valor que isto tem para o bem-estar do todo. Para mim, uma economia regenerativa é isto.
Não, acho muito, assim, muito interessante o que vocês falaram, principalmente eu, eu gosto muito dessa ideia de diferentes capitais e eu vejo, assim, como você falou, né, é um sistema, né, que é um sistema de sistemas, né, economia gerativa, mas que também vai, bate de frente com o sistema que a gente tem hoje em dia, né, que não permite esse tipo de visão, porque você falou, eu tenho que mandar uma proposta, porque eu tenho que ter fiat money, tenho que ter dinheiro, euro, para pagar as pessoas, porque a gente está num sistema diferente e esse mundo de transição é sempre difícil. É, já que você falou do blockchain, falou da sua visão de eu queria, perguntar para vocês, como é que você falou já, que blockchain pode ser o solo, né, que dá visibilidade com uma proteção, e como é que você vê tecnologia nisso? Porque vocês também falaram de que tecnologia não é a solução, e eu realmente acredito muito nisso também. Eu sempre falo para as pessoas, né, que tecnologia, na verdade, não é a solução em si, né, ela é apenas uma ferramenta para você chegar em diferentes formas de fazer as coisas, de organizar as coisas como a gente tem organizado priormente. E aí eu queria saber um pouquinho mais da visão de vocês, de blockchain, claro, porque isso é bem refi que a gente está aqui, mas também tem AI, tem IoT, a internet das coisas, inteligência artificial, tem tipo, todos esses tipos de tecnologias que, na verdade, quando a gente pensa, quando a gente se fala, né, de um futuro tecnológico que fomenta regeneração, que é baseado em consciências regenerativas, não é só uma tecnologia, né? São diferentes tecnologias que se juntam e para promover ou para prover e enfim, dar suporte a esse tipo de conceito. Eu queria saber da visão de vocês disso, se vocês... primeira visão, se vocês já trabalharam com desenvolvimento de projetos em tecnologia, usando conceitos regenerativos, enfim... Qual é a visão de vocês? O que vocês pensam? Um pouquinho mais aprofundado, vai.
Então, vamos lá a isto. Olha, isto é uma questão, a questão que tu colocas é super complexa e não tem uma só resposta, não é? Eu estava a ouvir, Rica, e estava a pensar, há uma parte do meu ser, quando entra todo o tipo de tecnologias, a inteligência artificial, blockchain e tudo o que está a acontecer... ainda para mais de outras coisas tipo nanotecnologia e tudo mais, que é um misto de entusiasmo e de potencial e outro misto de tensão e de preocupação, porque à medida que a tecnologia cresce exponencialmente, o poder de destruição e de ser uma ameaça existencial à humanidade e à vida é grande. E fico sempre com isso em contraste com o nível de consciência em que estamos e olhando para o contexto atual do que se está a passar em Portugal, mas o que é que está pior ainda, o que se está a passar na Ucrânia, o que está agora a passar na Palestina e em Israel, deixa-me muito apreensivo e ao mesmo tempo super comprometido com o trabalho que estamos a fazer, porque se o nível de consciência não se elevar, não fomos capazes de individual e coletivamente elevar, o potencial de autodestruição é bastante grande, não é? E nós estamos nesse percurso de certa forma, então... É nesse espaço que estamos. Eu acho que o blockchain, uma das coisas que traz fundamentais é a democratização, ou digamos que acabar com gatekeepers, né? Porque nós temos uma série de coisas que hoje que medeiam as relações dos cidadãos, especialmente quando vamos para escalas grandes de um Estado-nação, cidades, cada vez mais gente vive em cidades, em que é muito difícil tu coordenares as relações, e então precisas destes gatekeepers, instituições que regulamentam os mercados, e os bancos, etc. Portanto, a blockchain permite-nos começar a fazer isso de uma forma distribuída, em que cada indivíduo tem que ser um agente consciente no sistema e que não depende de ninguém para operar e para fazer uhum. trocas. Tem uma ambição que para mim é ao mesmo tempo uma ameaça, que é esta questão do trustless, uhum. o ser, não precisar de confiança, porque eu acho que isso oferece possibilidades e ao mesmo tempo pode orientar-nos para uma direção ainda mais individualista e separada e uhum. de separação. Então, até como é que nós construímos sobre esta tecnologia laços que nos mantêm com confiança uns nos outros, com confiança de que é possível juntos criarmos um futuro diferente. E mesmo a inteligência artificial, eu olho para ela com bastante interesse e ao mesmo tempo também facilmente vejo que é mais uma amplificação deste automatismo. Quando uhum. nós estávamos há bocado a falar de, a maior parte de nós passa a maior parte dos dias em piloto automático. Não está a pensar no que é que está a fazer, a questionar a forma como está a pensar, está só a reproduzir formas de fazer e de pensar habituais e, portanto, e muita gente já está a começar a estar no sensível, perceber, isto não está a funcionar, temos que mudar algo. Como é que nós trazemos para o consciente? Como é que conseguimos conscientemente estar a trabalhar em nós e à nossa volta para fazer estas mudanças? E o AI pode nos estar a pôr no lugar de usar as máquinas e não estarmos a pensar, uhum. e às tantas, as máquinas já pensam melhor do que nós, e fica a questão: o que é ser humano? O que é ser humano no mundo atual? O que é que significa? O que é o nosso papel? Qual é o lugar do humano no mundo em que de repente estamos a criar um tipo de inteligência que provavelmente vai nos ultrapassar muito em breve, e que se o ser humano não tiver um papel e um valor, facilmente somos capazes daquelas imagens apocalípticas de a máquina a eliminar o humano da equação, uhum. porque estes indivíduos não trazem nada de valor. E acho que há muitos humanos que pensam isso, né? Que os seres humanos são uma praga e um vírus para o planeta, e nós trabalhamos diariamente a sentir que nós temos um lugar e temos um papel, e há exemplos das comunidades indígenas que foram capazes ao longo de milhares de anos de vida muito interligada e embebida nos seus territórios, de fazer os territórios mais vibrantes, uhum. com mais vida. Nós, a determinada altura, afastámos-nos disso e estamos aqui agora, e trouxe-nos uma série de vantagens, e agora acho que estamos a ser convidados a integrar isso tudo, voltarmos a olhar como é que, e aprender com os povos indígenas como é que se faz, que é muito este trabalho uhum. que fazemos, como é que se tem uma relação mais profunda, e que a tecnologia ajuda nisso e não é um substituto, ou não vai nos levar para um caminho ainda mais distante da natureza e uhum. mais criado artificialmente pelos humanos, que nós sabemos que não vai gerar vitalidade e viabilidade para a vida florescer. Uhum. Já temos uma série de pistas para isso, não é?
Talvez assim, eu falei, né, mas como é que a gente consegue pôr na tecnologia, né, esses conceitos para evitar esse tipo de visão apocalíptica? Mas eu realmente acredito que, não sei, estou perguntando na verdade, por exemplo, a ideia de solarpunk, né, que essa não sei se vocês conhecem solarpunk, que é essa ideia de é um conceito de trazer junto tecnologia com vida, com o meio ambiente. Então é a ideia de high life, high tech, né? Então assim, é a tecnologia. É uma sociedade extremamente tecnológica, sim, mas extremamente conectada com a natureza também. Então, a tecnologia e a natureza, elas se como é que falam? Se emergem. Então, assim, você tem uma sociedade super tecnológica, mas super conectada com o meio ambiente, com a natureza, né? Então, assim, tem Lunar Punk, que tem uma outra visão, que também... talvez essa está aí a oportunidade, né? De a gente otimizar coisas, sistemas de sistemas que a gente tem com a tecnologia. E, enfim, acho que assim, acho que a oportunidade está lá, está aí, né? Mas assim, tem uma grande chance também da gente fazer as coisas ficarem piores.
É, eu acho que aqui a questão é o passo, não é? O passo que as coisas estão a acontecer, o ritmo.
Sim.
É só isso, para mim é a grande dificuldade que nós vemos no nosso trabalho, é as pessoas sentem, as organizações sentem que algo profundo tem que mudar, mas depois não têm tempo para pensar diferente.
Uhum.
Então, há aqui um espaço, portanto, a tecnologia é incrível, mas eu vejo casos muito práticos. Nós temos duas filhas cá em casa. Nós comprámos os dois computadores E na altura pensei, pronto, são miúdas que tinham, na altura tinham 8 e 9, vou-lhes comprar um computador de 400 e tal euros, o mais básico, que é uma coisa para poderem fazer os trabalhos de casa, não é? Porque era o Covid. Até para mim, mas elas estão habituadas a usar um telemóvel, que a velocidade de internet e das coisas a abrirem num telemóvel, elas olharam para aquele computador como se fosse um chasso do século passado, e eu própria tive que engolir em seco, não é? Mandei aquilo para o lixo, praticamente, porque não dava, não é? Eles ficavam tipo 5 minutos para abrir um Teams, sim, e mais 5 minutos, para... e 5 minutos de repente virou 3 horas.
Sim, é.
Não é? Então, para mim há esta questão de como é que se conjuga, não é um ao outro, não é? Como é que se conjuga esta aceleração exponencial que a tecnologia está a permitir, estas tecnologias todas, de ligação de ideias, de pessoas, de viagens, de inovação de materiais, de, não é? De tudo. Quando, de repente, isto é tudo posto num ser humano que, enquanto espécie, enquanto ser, está um bocadinho, que é isto que aprendemos um bocado com as partes mais indígenas, não é? Nós somos uma das últimas espécies a ter aparecido nestes 4 bilhões de anos que estão nesta Terra. E, não é? E estamos aqui há, temos, sei, 200 mil anos, algo assim, não é? Enquanto há outros que já estão aqui há milhões, portanto, falta-nos humildade. Então, como é que arranjamos aqui um processo que reconcilie estas ferramentas incríveis, a ingenuidade humana? Eu sou super fã do espaço, eu adoro o espaço. Mas pés na terra, não é?
Sim.
Como é que se faz isto? Não é? Portanto, é isto de entendermos. E hoje em dia estas ligações todas que estão a vir são incríveis. Não é? Eu posso dar um exemplo muito prático com o ChatGPT, o AI. Eu resisti até usar aquilo e disse, não quero fazer parte disto, eu não quero, e aquilo é exato, é o automatismo, é dar a minha criatividade a não sei bem o quê, e é contra tudo o que eu acredito, etc. Na verdade, o que é que acontece? Eu tenho uma marca também com a minha parceira, temos uma marca de produtos, estávamos a criar um website e de repente temos que criar conteúdos para um website. E estávamos, né, dentro de 30 mil coisas, papéis que temos que fazer hoje, né? Mãe, pai, filha, isto, aquilo, cães, Lúcida, isto, aquilo. Sim, como é que vamos escrever isto? Vamos usar o ChatGPT. Pronto, eu desisto. E na verdade, eu tive que engolir em seco, né? E admitir que a questão aqui é, eu sabia perfeitamente o que é que eu ia à procura. Eu não estava a depositar no ChatGPT. Eu sabia o que é que eu queria dizer, mas queria dizê-lo de uma forma concisa, curta, com um inglês que fosse mais poético, inspiracional, etc. E foi esses prompts que eu dei ao ChatGPT e de repente aquilo... E eu... Ah! Então o que me ia demorar um dia, demorou-me 5 minutos e eu de repente eu libertei-me para poder fazer... Ah, uau! Então isto vai aqui, ali, ali, ali... Portanto, é isso, é o poder de usar enquanto instrumento. Mas uma pessoa tem que ter muito claro, não é? O propósito, a visão, o que é que são os meus valores, o que é que são estas boundaries, o que é ok e não é ok, não é? E então estes processos coletivos que temos que ter de reflexão e não simplesmente, bora, 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 agora temos o próximo telefone, agora temos o próximo não sei o quê, agora temos o não sei o quê, agora... Que é conjugar isso e criar espaços para isso.
Que é a ideia...
Eu estava aqui a segurar... Rica, deixa só dizer uma coisa, que eu estava aqui a segurar a imagem da Constância dizer que adora o espaço e eu também... Já estamos destinados a ser uma espécie interplanetária, mas uma das coisas que eu fico sempre nessa imagem é eu espero que a gente consiga fazer esse salto quando formos capazes de cuidar da nossa própria casa, porque irmos exportar a nossa mentalidade e consciência atual para outras partes do universo deixa-me ainda mais triste e mais desiludido com o lugar onde estamos, porque de facto somos bem capazes de fazer bem melhor.
Exato, acho que aí vem para a ideia de como é importante essa parte da educação que vocês falaram, né? Educação do desenvolvimento generativo, da mudança de mindset, de paradigma, para as pessoas poderem usar as ferramentas tecnológicas de uma maneira mais consciente, mais recíproca, né? Que não é só individualista do que eu ganho com isso, mas o que, né, não só as pessoas, mas os outros seres e até o ambiente onde eu moro também se beneficiam dessas ferramentas, né? E até a cultura, né? Porque a cultura é uma coisa viva também, né? Então, eu acho que isso foi acho que é um ótimo gancho para a gente começar a wrap up aqui. E eu queria saber, assim, se para as pessoas que estão interessadas a saber mais sobre o desenvolvimento regenerativo, do curso, também da Lúcida, qual é espaço para vocês deixarem a mensagem de vocês agora aqui. E é isso.
Boa, é assim, nós também depois podemos pôr, não sei se costumam pôr links,
claro,
etc.
Claro, claro, só passar e vai ter todos os links tudo embaixo aqui do vídeo para as pessoas poderem acessar.
Pronto, nós temos o site, que é lucidthinking.com, temos o nosso LinkedIn também para contactos, mas também podemos pôr os nossos contactos pessoais, portanto aí na Lúcida é fácil. O curso de desenvolvimento regenerativo, o Nuno está a assegurar, vão abrir agora novas vagas, por acaso.
Portanto, estão abertos.
Já estão abertos, já, aliás.
Na verdade, isto está em fase de expansão. Estamos neste semestre a fazer dois cursos ao mesmo tempo e em janeiro vão começar dois novos cohorts.
Olha.
Um puramente online e outro com um intensive na margem sul de Lisboa, na Biovila. As inscrições estão no site do Regenesis Institute, vão estar aí nos links, e façam, inscrevam-se se tiverem, sentirem-se chamados para este tipo de trabalho, e se tiverem algumas restrições financeiras, desafios, que isso não seja um entrave, peçam a possibilidade de pedir scholarships, peçam o que precisarem, contribuam com o que precisarem também, porque é importante termos estas relações recíprocas. E é uma possibilidade também de entrar, porque o curso é uma entrada para um universo que tem cada vez mais profundidade e tem uma série de outras ofertas também a seguir para continuar no processo de desenvolvimento, e tem acesso também a uma comunidade de praticantes emergentes. Na Europa vamos ser em janeiro perto de 200, portanto é uma comunidade que tem, desde 2020 tem vindo a crescer e que também tem vindo a evoluir no sentido de como é que nós nos começamos a organizar e a convergir em territórios mais próximos, não é? Em localidades, em regiões, para podermos juntos ajudar a evoluir os sistemas que estamos embebidos e que queremos nutrir e cuidar. E então é um espaço também emergente e em crescimento de suporte mútuo para o nosso desenvolvimento, para servirmos melhor aquilo que esta mudança que todos nos sentimos chamados a nutrir.
Perfeito. Perfeito, muito, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Foi muito interessante tudo que vocês falaram. De novo, muito, muito obrigado. E eu vou ficar de olho nos cursos também. Talvez ensinar aqui em Lisboa faz uma boa, um intensivo. Gostei muito.
Rica, tenho que nos convidar para fazerem uma sessão com o Rifa em Lisboa, pá.
Sim,
fazermos algo juntos.
Vamos, combinado. Combinadíssimo.
Claro que sim.
Obrigado.
Então vamos lá.
Ficamos à espera.
Obrigada.
Do convite.
Obrigado.
Beijinho a todos. Obrigada a todos.
Tchau, tchau.
Nos ouvirem.
Tchau, tchau.